Sua empresa está preparada para lidar com multas de 2% do faturamento da empresa ou até 50 milhões de reais? Essa é uma entre outras penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira que passaram a vigorar desde 1 de agosto de 2021. No nosso podcast Negócio Seguro IG Play de hoje, vamos discutir algumas medidas para a segurança de dados na rede, como estruturar um plano de gestão de riscos eficiente para sua empresa. Eu sou a Gabriela Martins, especialista em riscos cibernéticos da IG, e lhe dou as boas-vindas a mais este episódio. Fique com a gente.
Pronto, senhora. Aqui estão as chaves da sua suíte e as instruções para acesso à rede Wi-Fi do nosso hotel. Ah, apenas antes de terminar o seu check-in, você poderia assinar o nosso termo de consentimento de uso de dados, por gentileza?
Claro! Onde eu assino?
Olá, eu posso falar com a senhora Ana? Eu sou corretor de imóveis na imobiliária. E tem uma ótima oportunidade, um lançamento com localização perfeita.
Só um minuto. Eu recentemente me descadastrei completamente dos e-mails da sua corretora de imóveis. Inclusive pedi para que apagassem os meus dados. Eu acabei comprando um apartamento e não tenho mais interesse em continuar recebendo as comunicações de vocês. Como você ainda tem o meu número? A nova lei de dados não exige que as minhas informações sejam apagadas da sua base?
Situações como essas que acabamos de ouvir têm sido cada vez mais corriqueiras nas nossas vidas, não é mesmo? A LGPD está deixando muito claro quais empresas realmente prezam por uma boa experiência e serviço aos seus clientes, a fim de elevar a sua reputação e garantir a confiança de seus clientes no médio e longo prazo. E com as relações cada vez mais digitais, os consumidores estão mais conscientes desse movimento. Um ano depois de sua entrada em vigor de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados tem sido cada vez mais discutida desde pequenos e médios negócios até as diretorias e conselhos de administração das empresas. Afinal, não é qualquer negócio que pode se dar ao luxo de ter alguns milhões de reais em caixa para lidar com sanções ou ter a confiança na imagem e reputação da empresa abaladas pelo mau uso de dados pessoais de usuários na internet. Mas será que após um ano de aprendizados, as empresas estão de fato prontas para lidar com essa nova regulação? O que é considerado estar pronta, afinal? Segundo alguns estudos, a resposta das empresas às exigências da nova lei ainda é lenta. Uma pesquisa feita com 997 empresas pela RD Station mostra que 93% dos entrevistados dizem conhecer ou pelo menos já ter ouvido falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. 68% das empresas ouvidas pela pesquisa já conhecem ou estão se informando sobre as punições para quem desrespeitar a LGPD. Porém, apenas 15% mostraram-se prontas ou na reta final de preparação para a entrada em vigor das sanções. 19% não fizeram nenhuma adequação até agosto de 2021. Para discutir sobre essas transformações, eu recebo o Thiago Lino da IG e os sócios da CGV Advogados, Thiago Junqueira e Renato Chalfin. Obrigada pela contribuição de vocês para o nosso bate-papo de hoje e eu já começo com uma pergunta para o Thiago e Renato. Com a experiência de vocês ao longo desse um ano de LGPD em vigor, o que vocês identificaram como principal fator de risco para as empresas que lidam com dados pessoais?
Bom, Gabriela, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, também quero agradecer o pessoal da IG pelo convite, parabenizar pela iniciativa e cumprimentar todos aí que nos ouvem nesse dia. E para responder sua pergunta, em primeiro lugar, eu destaco a necessidade de a empresa, o agente de tratamento, né, incorporar em si mesmo uma cultura de proteção de dados pessoais. Desde lá de cima, né, com o dono da padaria, com seus representantes da empresa, os diretores, etc., até a base da pirâmide, né, atingindo todos os colaboradores que, de certa forma, direta ou indiretamente, lidam ali no dia a dia com os dados pessoais de terceiros. Né. E disso decorre também a importância de se promover treinamentos, né, elaborar cartilhas, programas de conscientização, outras e inúmeras outras medidas de governança em privacidade, repito, como uma espécie de cultura corporativa. Né. E, para além disso, registraria também aqui a relevância do controle de acesso. Né? Quer dizer, dá acesso ao dado pessoal para aquele agente de tratamento, né? para aquele indivíduo que, de fato, precisa ter acesso àquele dado. Né? Não há necessidade, por exemplo, de os integrantes da área de marketing terem acesso a um dado de saúde de determinado beneficiário de seguro de vida. Né? Daí também faço referência à importância do método de anonimização de um dado pessoal. desvincular o dado de determinado titular de um nome em si, daquela pessoa, né? Usar aquele dado para fins estatísticos, enfim, para qualquer finalidade que seja, né? Se um dado for anonimizado, a LGPD não se aplica a ele. Convém chamar atenção ainda para as particularidades que envolvem o tratamento de dados de criança, adolescente, dados sensíveis relacionados à saúde, religião, questões de origem racial ou étnica, opiniões políticas, né? Esses dados sensíveis exigem uma atenção especial por parte daquele indivíduo, daquele agente de tratamento, inclusive nos termos do artigo 11 da LGPD. Também de extrema relevância, a transferência internacional de dados. Outra questão, a guarda do dado pessoal, né? Essa guarda não será mais por tempo indefinido, né? É preciso estabelecer prazos para o armazenamento de cada categoria de dados pessoais, fiscalizar seu efetivo cumprimento por parte dos colaboradores, por parte dos empregados. Então, você, dono de uma floricultura que recolheu o endereço de determinado cliente para a entrega de um buquê de rosas, por exemplo, não há necessidade e nem pode, né, manter esse endereço em seus cadastros por tempo indefinido, né? Agora, Gabriela, a gente não consegue falar de fatores de risco sem tocar, né, no tema das sanções administrativas previstas no artigo 52 da LGPD. A preocupação ela ganhou ainda mais corpo com a entrada em vigor dessas sanções no dia 1 de agosto de 2021, né, há pouco tempo atrás. E quanto a isso, é legal destacar que essas sanções elas são aplicáveis a fatos ocorridos após 1 de agosto de 2021, ou seja, aquelas infrações que foram cometidas e encerradas após essa data do dia 1 de agosto já não está mais sujeita a essas penalidades. E o artigo ele faz referência à advertência, a multa simples, multa diária, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais, publicização da infração, entre outros. Muito se fala da multa simples, que pode chegar até 50 milhões de reais, mas talvez a multa nem seja a pior das consequências, né, decorrente aí de determinada infração. Aqui eu chamo especial atenção aos danos da imagem, né, aos danos à reputação da empresa perante o seu mercado, perante os seus consumidores. Mas no que toca às sanções e o nível de fiscalização por parte da nossa autoridade, a chamada ANPD, né, muitas são as perguntas ainda sem uma resposta definitiva, né? É tudo muito recente, entrou em vigor agora dia 1º de agosto. Por esse motivo, se mostra extremamente relevante buscar alguns nortes no direito comparado na Europa, ver como na Europa as autoridades europeias estão lidando com essas possíveis infrações por parte dos agentes de tratamento. E com relação à experiência europeia, a gente pode identificar aí três principais aspectos que eu acredito que serão replicados em alguma medida também no nosso país, aqui no Brasil. O primeiro deles se caracteriza por um início lento, né, no que toca à imposição dessas penalidades, com um crescimento considerável com o passar e no decorrer dos anos, ou seja, priorizou-se ali no início de vigência da lei uma atuação mais branda por parte das autoridades europeias, privilegiando o diálogo, né, dando tempo para que os agentes se organizem internamente, inclusive dando tempo para as autoridades se estruturarem entre elas, e é de se esperar que o mesmo vá acontecer no Brasil, né? Aliás, ainda faltam alguns pontos na LGPD que precisam de uma melhor regulamentação. O segundo ponto que vale atenção diz respeito, né, a infração mais comum que se observa lá na Europa, né, a irregularidade mais observada e penalizada pelas autoridades europeias. A infração mais recorrente é a chamada base legal insuficiente, né, que seria a hipótese em que a base de dados em que a empresa fundamenta o uso do dado pessoal, na verdade, não poderia ser utilizada, né. E o terceiro aspecto observado na Europa recai sobre a relevância dada pelas autoridades ao comportamento colaborativo, ao comportamento proativo por parte desse agente, dessa empresa que está tratando o dado pessoal. Para fins de punição e até mesmo para fins de dosimetria de eventual multa a ser aplicada a esse agente infrator, as autoridades têm levado em consideração essa posição colaborativa, né, do infrator como um fator atenuante ou até mesmo, em alguns casos, como agravante. A própria norma de fiscalização, que ainda não está em vigor, ainda não tem uma versão definitiva por parte da nossa autoridade, ela traz essa ideia de incentivar esse comportamento cooperativo do agente, né, esse comportamento que servirá, em muitos casos, como um fator mitigador de eventuais sanções a serem aplicadas. E ainda no que se refere às sanções administrativas previstas na LGPD, outro ponto extremamente importante é que a sua aplicação ela não substitui a aplicação de sanções administrativas, cíveis ou penais definidas em legislação específica. Então, sempre que o tratamento de dados se der, por exemplo, no âmbito de uma relação de consumo, os agentes de tratamento, as empresas, elas poderão se submeter a investigações e punições por parte de outros órgãos, né? Órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, como o Senacom, os PROCONs, o Ministério Público. Então, na prática, de fato, o que a gente tem observado é essa atribuição, né? Essa vocação de investigação por parte desses outros órgãos e entidades, né? Para além de casos envolvendo bancos, e pequenas e médias empresas também não ficam fora dessa atuação, dessa investigação, dessa fiscalização constante. Ganhou também bastante repercussão na mídia, uma multa recentemente aplicada pelo PROCON do Mato Grosso a uma rede de drogarias famosa, né, por utilizar ali dados pessoais de seus consumidores sem prestar as informações adequadas na forma da LGPD, né, inclusive foi aplicada uma multa de aproximadamente R$500 mil, e talvez a multa nem seja o pior dos casos, né, talvez o impacto à reputação da empresa seja até mais gravosa perante seus consumidores. E vale registro ainda que essa atuação paralela de outros órgãos não retira a possibilidade de os próprios titulares dos dados pessoais buscarem eventual reparação via judiciário, né, via ação judicial, e decorrente, inclusive, do mau tratamento por parte das empresas de seus dados pessoais. Recentemente, a Folha de São Paulo ela divulgou uma pesquisa em que demonstrou que já existem cerca de 600 ações 600 sentenças que tocam no tema LGPD. Né? Por exemplo, chamo atenção aqui para uma recente notícia divulgada aí na mídia envolvendo uma corretora de seguros que foi alvo de busca e apreensão exatamente fundamentada na LGPD. Né? A ação ela tramita sob sigilo, mas a gente sabe que a medida foi autorizada e deferida em razão de uma suspeita de utilização indevida de dados pessoais de cliente por parte da corretora de plano de saúde. Então, todas as empresas, seja de médio, pequeno ou grande porte, estão sujeitas a essas fiscalizações, tanto por parte da NPD, quanto de outros órgãos também de competência sancionadora. Então, tudo isso dito, eu pontuo quatro fatores de riscos principais. Primeiro deles, a identificação da base legal, né, adequada para o processamento de determinado dado. Né, e aqui a gente citou os dados sensíveis, a transferência internacional dos dados, né, entre outros. O segundo ponto que eu destacaria, a confiança do consumidor e os riscos reputacionais. Né? O terceiro ponto, as penalidades previstas na LGPD, exatamente essa atuação paralela, né, de outros órgãos e entidades. E, por fim, como quarto fator de risco, eu citaria os riscos cibernéticos, né, que são igualmente preocupantes.
Ótimo ponto, Renato. Eu acabei mencionando no começo do podcast a pesquisa que mostra que ainda 85% das empresas não estão prontas para as exigências da nova lei e que 19% ainda não tomaram nenhuma ação. Elas estão atrasadas, de fato. Mas quais são as principais dicas que vocês dão aos nossos ouvintes que estão nessa situação?
Gabriela, obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Esse podcast da IG, e eu gosto muito de uma expressão que diz que o melhor ano para se plantar uma árvore era 20 anos atrás, né? E o segundo melhor momento é justamente hoje. Então, as empresas que eventualmente não estiverem em conformidade ainda com a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que a minha dica inicial seria essa. Nunca é tarde para começar, e é importante começar o quanto antes. Nesse processo de adequação à lei, é importante que a empresa, por exemplo, uma corretora de seguros ou qualquer outro tipo de empresa, ela primeiro tenha conhecimento, faça o que a gente chama de mapeamento dos dados. Né? O que é isso? A empresa ela faça uma autoanálise no sentido quais dados que tratamos no nosso dia a dia, como que nós coletamos esses dados, como que nós armazenamos esses dados, por quais períodos armazenamos esses dados. A partir dessa fotografia de como esse dado é tratado, aí sim a gente faz a junção com os aspectos da Lei de Proteção de Dados. Como muito bem mencionado pelo Renato, todo tratamento de dados pessoais, em regra, vai precisar de uma base legal que justifique esse tratamento. Então, quais que são as bases legais? Então, por exemplo, o consentimento do consumidor, execução do contrato, o interesse legítimo desse agente de tratamento, proteção ao crédito. E quando houver um tratamento de um dado sensível, então um dado não sensível seria, por exemplo, nome, CPF, endereço, são dados geralmente tratados pelas empresas. Agora, os dados sensíveis, que são, por exemplo, dados relacionados à religião, à raça, dados de saúde. Então, nesse caso, a própria lei ela traz requisitos mais intensos para que esse agente de tratamento possa fazer esse tratamento. Então, em regra, há uma priorização do consentimento como a base legal nesse tipo de tratamento de dados. Então, a empresa vai ter que colher esse consentimento do consumidor, explicando para quais finalidades esses dados serão tratados, durante qual período e de que forma. Atingindo, então, o tratamento dentro da expectativa legítima desse consumidor. Além da observância dessa base legal de tratamentos, ela também vai ter que ficar muito atenta para cumprir esses direitos dos titulares de dados. Então, por exemplo, essa empresa tem um cliente. Esse cliente ele pode perguntar para a empresa, olha, quais dados meus vocês estão tratando? E a empresa vai ter que responder dentro do prazo legal quais dados estão sendo tratados. Se ela estiver tratando de um dado de forma incorreta, um dado incorreto daquela pessoa, esse titular de dados pode pedir que a empresa retifique esse dado. Eventualmente, se esse titular de dados quiser contratar com uma empresa que é concorrente da atual, ele pode pedir a portabilidade desses dados para outra empresa, tendo em mente que não há mais essa possibilidade de armazenamento do dado para sempre, né, de um dado pessoal. Sempre tem que haver um término nesse tratamento de dados. E aí o próprio ordenamento jurídico vai trazer, por exemplo, um prazo de 3 anos, um prazo de 5 anos, um prazo de 10 anos. Então a empresa tem que consultar um advogado para saber qual o período de legitimidade no tratamento desses dados. Após esse período, se ela quiser manter esse conhecimento oriundo do dado, ela até pode manter, mas ela vai ter que fazer o que o Renato bem disse também, de anonimização dos dados. O que, que é isso? Você pega só o que interessa daquele dado, mas retira a vinculação daquele dado a uma pessoa. Então, a empresa pode saber que um consumidor de um determinado perfil, idade, gênero, profissão, pode comprar determinado produto dela. Então, o que ela faz? Ela anonimiza, ela desvincula aquele dado de uma pessoa específica, por exemplo, no caso, o Thiago Junqueira, mas ela mantém os meus dados demográficos e esse conhecimento de que eu provavelmente vou ser um cliente que vai querer comprar na empresa. Um outro ponto de atenção, o que a empresa pode fazer, a gente pode dividir em 2 pontos. Um é um controle interno, então internamente o que a empresa pode fazer? E o outro ponto é um controle externo, ou seja, o que a empresa pode cobrar de seus parceiros e prestadores de serviços. Então, em relação ao controle interno, ter esse programa de segurança e governança de dados, manter, acho que esse é o principal ponto, manter todas as provas relacionadas à conformidade com a lei. Então, se os seus funcionários fizerem treinamento sobre proteção de dados, vocês têm que manter esse registro, aplicar medidas técnicas aí para mitigar os riscos, como, por exemplo, o sistema de controle de acesso aos dados, apenas alguns colaboradores vão ter acesso àqueles dados, revisão periódicas aí das medidas implementadas, e sempre essa ideia de que as políticas internas devem ser cumpridas, como política de mesa limpa, política de classificação da informação. Já em relação ao controle externo, além da pressão da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, tem essa proteção do mercado. As empresas só querem fazer parceria, só querem contratar empresas que também estão em conformidade com a lei. Então, a lei, quando ela fizer um contrato com essa outra empresa, ela pode fazer um adendo a esse contrato justamente sobre a proteção de dados. E aí, nesse adendo, que a gente geralmente chama de acordo de proteção de dados, vai estar lá que os tratamentos de dados devem ser em conformidade com as instruções aí da empresa, necessidade de cooperação no cumprimento das obrigações. Em caso de um incidente de segurança, por exemplo, um vazamento de dados, o que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que avisar a outra empresa? Em alguns casos, inclusive, se exige a contratação de seguro cibernético. Meu amigo aí, Thiago, vai poder falar com muito mais propriedade.
Então tá bom, muito obrigada. Tiago, quando a gente fala em LGPD ou qualquer outra regulamentação, nós estamos falando em gestão de riscos. Qual é a principal vantagem de contar com o seguro cibernético como ferramenta dentro desse ecossistema de proteção na rede?
Olá, gente. Obrigado pela presença de todos. Renato e meu xará Tiago, obrigado também pela aula aqui de LGPD. Acho que, além de participar do podcast, é bem importante para o nosso público não só ouvir essa conversa, mas também ter esse tanto de informações. Falando na parte de seguros, é uma ferramenta importantíssima, mas acho que é importante dizer que o seguro não é a bala de prata. Quando se contrata o seguro cibernético, você não está contratando a apólice para resolver seus problemas com relação ao LGPD ou para melhorar a sua resposta a incidentes, né? Então, uma das exigências ou uma das análises que a gente faz na subscrição de riscos é qual que é a maturidade cibernética daquela empresa, daquele CNPJ. O que o Tiago comentou sobre algumas medidas de segurança fazem parte da análise e podem fazer com que o seguro seja aceito ou não. Então, para a empresa pleitear o seguro, contratar o seguro, é importante que ela já esteja minimamente preparada. Então, uma das questões para essas empresas é se ela já está de forma adequada, se ela já está em compliance com a LGPD, se ela já atende aos requisitos de LGPD, se existe algum escritório de advocacia ajudando nessa adequação à LGPD. Então, tudo isso faz parte da análise do risco. E um outro ponto também que é bom desmistificar é que o seguro ele não foi feito para LGPD ou para qualquer lei de proteção de dados, né? Ele não foi criado para isso, ele nem... É impossível você fazer um paralelo entre o que a LGPD ou que qualquer outra lei de proteção de dados pede com o seguro. Então, eles nunca vão dar aquele match perfeito. Mas o seguro ele dá algumas possibilidades na gestão de risco, como você comentou. Então, o seguro ele faz parte de uma camada de gestão de risco. Então, além de toda a adequação LGPD, além de todas as camadas de proteção que aquela empresa tem, ela ainda pode ter um seguro, que é para caso tudo aquilo dê errado, existe ainda um seguro que pode custear grande parte dos custos que ela vai ter em um incidente cibernético. O que eu costumo sempre fazer um paralelo é que o seguro é a rede de proteção do trapezista, né? Porque existe a rede de proteção que o trapezista vai fazer o malabarismo dele de forma displicente, com risco de errar. Não, ele tem treinamento, ele vai tomar todas as medidas de segurança para caso alguma coisa dê errado, ainda ter a rede de proteção. Então, o seguro ele acaba sendo essa rede de proteção. E além da cobertura de multas, né, que hoje é possível cobrir no seguro cibernético, eu queria tocar em um outro ponto, que o artigo 46 da LGPD comenta sobre as informações que o portador dos dados, né, que ele precisa, meus amigos até podem complementar, as informações que ele precisa passar para a NPD sobre o incidente de segurança. Então, em algum caso de incidente de segurança com dados pessoais, é preciso ter algumas medidas para responder à NPD. Então, dentre essas informações que ele precisa passar, que horas e quando foi detectado aquele incidente, qual foi a duração daquele incidente, quais foram as circunstâncias que ele ocorreu, que tipo de dado foi vazado, qual foi o tipo de perda, um resumo daquele incidente de segurança, quais foram as medidas tomadas, né, técnicas administrativas para responder aquele incidente. Então, além das multas, né, que grande parte das empresas acabam se preocupando, LGPD, então, a partir de agosto tem as multas, mas não, tem algumas outras iniciativas que a empresa precisa ter para poder responder. Então, o seguro ele acaba dando essa ajuda, né? Uma das principais coberturas do seguro é a contratação de peritos, que vai poder investigar, saber o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, qual foi a vulnerabilidade usada, a cobertura de notificação e monitoramento, que é para notificar as pessoas que tiveram a informação vazada, a informação violada, de qual foi o incidente, quais são as medidas que a empresa está tomando. Inclusive, essas medidas que a empresa precisa tomar, o seguro pode ajudar. Então, no caso de recuperação de rede, fazer a recuperação dos sistemas para responder o incidente cibernético, Destaco também o nosso canal 0800 24x7, né, que qualquer tipo de incidente cibernético ele pode ser acionado. Então, essa proatividade que a empresa tem, essa iniciativa que ela tem de reparar as perdas, as possíveis perdas que aquelas pessoas tiveram, e dentro de tudo isso pode até amenizar uma possível sanção, uma possível multa. Então, o seguro é bom desmistificar que não só irá cobrir algumas multas, mas também vai ajudar a empresa a responder de forma adequada, responder de forma rápida, responder de forma diligente à NPD.
Certo. Importante destacar também que o seguro ele foi desenvolvido para preservar a responsabilidade de empresas no que se diz respeito à proteção, gestão e manutenção de dados pessoais e as consequências das perdas de informações corporativas, né? Embora muitos acreditem que o alvo de ataques cibernéticos sejam apenas grandes corporações, as pequenas e médias empresas são vítimas mais vulneráveis, justamente por não contar com uma grande estrutura de segurança digital para gerenciar e eliminar os riscos. Bom, pessoal, antes de encerrarmos, temos mais alguns minutinhos para ouvirmos as considerações finais de vocês.
Bom, eu vou primeiro, então, mais uma vez agradecendo. Com relação ao que o Thiago Lino falou, muito interessante, realmente o seguro ele não se presta a um salvo-conduto, né, não permite aos agentes de tratamento, às empresas, né, a dar de ombros à lei, né, de uma forma bem informal. É como se fosse uma película de celular, né, da tela de celular. Ela serve para proteger, mas não significa que a pessoa deve jogar o celular no chão. Então, mas assim, para finalizar de uma forma geral, eu acho que é legal dizer, com relação às sanções, que a NPD ela já deu a entender, né, em diversas ocasiões que as medidas preventivas vão anteceder as medidas repressivas, né? Então, não esperem uma sangria desatada a partir desse mês de agosto, no que se refere às penalidades, especialmente em desfavor daqueles agentes que realmente estão tentando estar em conformidade com a lei, né? Esses agentes vão ser privilegiados por esse comportamento. Em contrapartida, aquele agente, como eu disse, que der de ombros, né, para as obrigações estabelecidas na lei, que não tiver interesse em adequar as suas operações, aí sim enfrentará medidas mais duras por parte da NPD, mas também por outros órgãos com igual competência regulatória, né? Então, em uma frase, priorizar o diálogo não se confunde com impunidade. Né? A NPD vai priorizar o diálogo, mas não significa que deve ser não se atentar às regras gerais de proteção dos dados pessoais.
Bom, queria também agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, aprender ao longo de todo esse podcast aqui, reforçar a necessidade de contratação aí do seguro cibernético em muitos casos, que de fato ajuda a proteção da empresa em muitos aspectos, embora aí, obviamente, a empresa ainda continuará exposta a alguns riscos, então tem que ficar atento a ler a apólice de forma calma, de forma detalhada, saber quais que são ali as garantias que estão sendo cobertas, quanto que o segurado vai pagar aí para a seguradora, eventuais franquias, né, que serão abatidas da indenização. Então acho que essa é uma dica legal também para os dois lados, né, para o segurador e para o segurado saber muito bem, ter um corretor de seguros que vai ajudar na contratação do melhor seguros para aquela empresa específica. Então, acho que esse é um ponto legal. Ficar atento também a outras modalidades de seguros também que podem proteger a empresa, seguro de responsabilidade civil, dependendo do tamanho, o seguro de D&O, né, responsabilidade civil dos diretores e administradores. Tem esse link também com o seguro cibernético também, que é bem interessante. Então, assim, acho que ficar atento em quais medidas que vão favorecer a essas empresas a mitigarem os seus riscos. Acho que esse é o aspecto mais relevante. Paralelamente, ficar atento a como a LGPD, de fato, vai ser aplicado na prática, né? Porque ainda muitos conceitos ainda estão sendo estabelecidos, a própria doutrina vai construindo como que a lei vai ser interpretada, o judiciário, a NPD. Então, atualmente, os estudiosos da lei dizem que existem praticamente 50 pontos que precisam de uma melhor regulação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já fixou qual seria a sua agenda regulatória aí. Então, ficar atento às novidades relacionadas a esse tema, e sempre tendo uma boa assessoria, tanto por parte aí do seguro em si, como uma boa assessoria jurídica. Prevenir, né, muitas vezes é melhor aí do que remediar. Muito obrigado.
Obrigado, Renato. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabi. Obrigado pela presença de todos. Queria destacar, acho que um dado curioso a todos. É possível acompanhar o crescimento do mercado de seguros de seguro cibernético pelo site da SUSEP, informação pública, desde 2019, quando foi criado o ramo específico, né, compreensivo riscos cibernéticos, o 327, na SUSEP, é possível acompanhar. Então, de 2019 para 2020, o mercado dobrou, passou de 20 milhões de prêmio emitido para 40 milhões em prêmio emitido no final de 2020, mas um ponto que é interessante é a sinistralidade, aumentou de 2019 de 800 mil para 2020 para 31 milhões, então aumentou demais, o mercado quase alcançou 100% de sinistralidade, e o principal motivo dessa sinistralidade são os sinistros de ransomware. A gente teve alguns podcasts aqui explicando o que é ransomware, mas enfim, é um risco que hoje a gente enxerga, tem notícia para todo lado, e leis de proteção de dados, LGPD, GDPR, estão começando agora. Né? Então, queria destacar esse ponto, que o mercado vem crescendo, dobrando ano a ano, né? Esse ano talvez cresça média 30, 40%, 50%, mas a sinistralidade com certeza vai aumentar, acho que isso é um ponto interessante para a gente acompanhar nos próximos anos. Obrigado, gente.
Obrigado. E também só para complementar o que o Thiago falou, esse crescimento eu acho que se dá muito também pela natureza que, né, que tomou, a envergadura que tomou o seguro cibernético. Hoje em dia a gente está na era dos dados, né, que fala, a era tecnológica. Hoje em dia toda empresa, né, lida com dados pessoais, lida com tecnologia no seu dia a dia, e acaba que o seguro cibernético vira um seguro obrigatório na prática, né? Tanto para questões competitivas, como o Thiago Junqueira falou, mas por questões práticas mesmo, né? É necessário ter um seguro cibernético hoje em dia para proteger eventuais invasões. Na medida que a tecnologia avança, os hackers também se sofisticam, né? Melhoram suas práticas, desenvolvem novas tendências. Então, o seguro cibernético, na verdade, hoje virou algo praticamente obrigatório.
Exato, e olhando pelo lado bom da coisa, significa que a conscientização das empresas está aumentando também. Então, olhando para esse lado, nosso mercado crescendo, conscientização aumentando, acho que todo mundo acaba ganhando com isso.
Eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados de hoje aqui na nossa série Negócio Segura G Play. E dizer que no blog negocioseguraeg.com.br vocês encontram diversas matérias e dicas sobre prevenção de riscos cibernéticos. Se você ainda não ouviu, a primeira temporada da nossa série de podcasts trouxe também 2 episódios especiais sobre LGPD. O episódio de hoje fica por aqui, até a próxima!